Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Muita coisa vai acontecer nesta manhã, já lhe conto tudo. Para já, quero dizer-lhe que hoje se celebra um dia muito importante. Celebra-se um dia no qual se homenageia algo de que quase todos nós gostamos. Hoje é o dia do chocolate e, repara, vamos falar disso nesta manhã de terça-feira, entre muitas outras coisas. Muito bom dia, seja bem-vindo. Somos às 3 da manhã, neste caso às 2, Carla Rocha de férias. Por acaso não sei se anda pelo Algarve, que é a sua terra. Nós estamos aqui consigo, Joana Marques, que se junta não tarda nada, e o próprio Ana Galvão, até às 10. Esta manhã vamos falar de viagens e também de chocolate. Aliás, há viagens para se comer chocolate também. Mas neste caso vamos falar de duas coisas diferentes. Vamos receber o escritor Gonçalo Cadilho, que é o nosso escritor de viagens, pelo menos o meu favorito em Portugal. Gosto muito, ele escreve muito, muito bem, é muito prático na maneira como escreve sobre as viagens, e fez uma coisa muito adequada nos tempos que correm, que não se pode viajar para fora e não se recomenda. Ele fez uma viagem de Lisboa a Coimbra, mas o mais extraordinário é que fez a pé. E aquilo que aconteceu é que ele foi imitando o caminho que Santo António fez, ainda muito jovem, e ele decidiu imitar os passos de Santo António. E então ele escreve precisamente sobre esta viagem, 200 km numa média de 25 km por dia. O Gonçalo vai estar a contar-nos aquilo que ele fez, a ver se inspira alguém para o fazer também. E hoje, obviamente, vamos aqui explicar a notícia que invade as manchetes de todos os jornais. Vamos falar sobre a EDP, até porque o presidente da EDP, o António Mexia, foi suspenso de funções no âmbito do processo das rendas excessivas, e também João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, está agora suspenso. Se lhe aconteceu o mesmo que a mim ontem, quando soube da notícia, quando se falou mais ontem à tarde, e foi tentar perceber o que é que se passava, só que a notícia anda tanto para trás que ficou com, enfim, um bocadinho confusa, um bocadinho de preguiça para saber. Não pode perder depois das 7h30, porque o Miguel vem explicar o que é que se passa com isto, o que é que se passa com Manso Neto e António Mexia e os próximos passos deste processo, tudo explicado depois das 7h30. Nickelback, How You Remind Me. Queria-lhe fazer uma pergunta, quer dizer, não é qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, alguém que me saiba responder. Ontem estive à procura, tenho uma pessoa conhecida que quer tirar a carta de condução, até porque tem menos, vai fazer agora 18 anos esta pessoa, e quer muito tirar a carta de condução, e a minha pergunta é, e eu não consegui descobrir ontem na net, não sei se existe, mas se alguém me estiver a ouvir que saiba, que trabalhe, enfim, que perceba mais sobre estas coisas de se tirar a carta de condução, porque eu já o fiz há muitos anos, se hoje em dia existe forma. Eu achava que se podia, mas não consegui descobrir, de se tirar as aulas teóricas online, portanto, através da internet, se existe, já que existem escolas onde se faz isso à distância, se isso também tem acontecido em escolas de condução, até por causa da pandemia. Com certeza que quem estava a tirar a carta de condução não parou, ou como é que se fizeram as coisas? É a minha pergunta. Existe alguma escola de condução em Portugal onde se possa tirar a carta de condução à distância? E eu gostava muito que me respondesse através do Facebook. Era um favor que me fazia. Muito obrigada.
Começa o dia com as 3 da manhã.
De manhã, quando te ouço, mais depressa me levanto.
Olá, eu sou a Aldina Duarte e estou com as 3 da manhã na Renascença.
Muito simpática. 7h26, capas de jornais. Quer saber? Então vá. Temos no Público a questão das máscaras, sem qualidade garantida. Portugal compra mais de 600 mil. No jornal I, Fernando Medina na capa. Temos o caso EDP na capa do jornal de notícias, que também ocupa a capa do Correio da Manhã, do qual também se fala no Diário de Notícias e de sequelas da Covid, também no DN, e do aniversário de Ringo Starr, que faz hoje 80 anos. E depois, jornais desportivos, quase todos a falarem do jogo do Sporting. Entretanto, por falar nisso, na notícia do dia de hoje, na qual a qual aparece em mais capas de jornais, o caso EDP, vai ficar explicado depois das 7h30, aqui pelo Miguel Coelho, no nosso habitual explicador, das 3 da manhã. Bom dia! All right, Dean Lewis, toca por cá. Muito bom dia, temos uma terça-feira quente. Também sentiu dificuldade a dormir ontem à noite por causa do calor. Aconteceu a mim, aconteceu a muita gente aqui da equipa das 3 da manhã, portanto com certeza que assim também. É que de facto está muito calor e hoje mantém-se. Amanhã que as temperaturas descem um bocadinho, mas ainda hoje, terça-feira, temos máximas previstas de 23 no Porto. Isto é o paraíso, o Porto. Temperaturas mais baixinhas, 35 em Lisboa, 36 em Faro, e depois temos 39 em Castelo Castelo Branco, Beja e Évora hoje, com uma máxima de 41 graus.
Como ganhar muito dinheiro?
Ganhar dinheiro assim fácil?
Nesta altura, só se for no Super Jogo Rádio Dada.
Obrigado.
Outros já ganharam.
Também pode ganhar 1000 euros todos os dias com a Renascença e o Continente.
Ainda está à procura.
rr.sapo.pt.
Inscreva-se já no Super Jogo Rádio Dada.
Bem, que espetacular. Isto está a ser assim todos os dias. Depois das 8, atenção à palavra que lhe pode dar os 1000 euros e ao número de vezes que vai ser dita pela Joana e por mim. Depois das 8, portanto das 8 às 9. Boa sorte. Já a seguir vamos ter com Joana Marques. Há de aparecer. Ela aparece assim de repente. Eu gosto quando ela aparece e não me avisa. E eu quase que caio para o lado. Costuma acontecer. Ah, aqui. Cá está. Eu sabia que isto ia acontecer. Está sempre, não é?
Estava só à espera do melhor momento. Sim, sim.
Joana Marques em casa, eu no estúdio. Estamos consigo até às 10. Já vamos falar tu e eu, Joana Marques.
Combinado.
Até já. São as asas do GNR. Aqui na Renascença, muito bom dia, uma ótima terça-feira, 7 de julho. Olá, Joana Marques. Eu digo o dia para ti, sabes? Como a Joana está...
Para eu me orientar.
Espera aí, estás desde 12 de março em casa. É 12, não é? Foi mais ou menos
eu
isso.
Eu acho que é 12 de março, sim. Já me perdi um bocadinho,
portanto, espera,
mas acho que
março,
sim.
Abril, maio, junho, julho.
Vou fazer 5 meses.
Como
isto é um
recorde. Como é que é possível? Sim, mas tu já viste. Sabes que diz que devemos ter cuidado com os sonhos que temos. Não é? E tu,
sim,
falavas muito que o teu sonho era estar sempre em casa.
Sim, é aquela velha frase, cuidado com o que desejas, não é?
Sim, é isso.
É verdade, eu posso muito bem ser a culpada disto tudo que está a acontecer ao mundo. Sim, sim.
Porque
eu desejei com muita força
em casa,
ficar em casa, sim. E ouvia muito aquela história, não sei se é uma lenda, uhum, ou não, da Olga Cardoso, que fazia às vezes programa de roupão, não é? Porque vivia no edifício da rádio e descia só as escadas.
Sim.
E eu agora, olha, nem descia as escadas. É triste.
Vinha de chinelas, não é? Por aí fora.
Bem,
mas, por acaso, é uma coisa que eu gostava de... Eu sei que falamos disso contigo recorrentemente, mas são poucas as pessoas que eu conheço que ainda estão em casa, como tu. Ou seja, sais pouquíssimo. Há pessoas que eu conheço que estão em teletrabalho, mas começam a fazer uma vida assim mais normal. Agora, como tu, será que há alguém? Eu gostava de saber se há mais Joanas Marques em Portugal que não saem mesmo. Ou seja, tu saíste o quê? 5 vezes? 4?
Não,
seis.
Quis dizer, olha, ontem saí, fui à casa dos meus pais,
uh-huh,
hoje vou sair outra vez fazer mais uma ecografia, portanto, okay, vou sair, saí uma média de 2 vezes por semana, mas são saídas assim muito monótonas, sim.
Ok.
Sempre aos mesmos sítios.
Tu não estás a fazer demasiadas ecografias? Cada vez que falo contigo vais fazer uma ecografia?
É a terceira. Costumam ser 3, não é?
Está bem. A minha que me parecem mais. Bom, estamos a 9 minutos para as 8. Não queríamos fechar a hora sem recordar que hoje vamos oferecer mais 1000 euros, pelo menos tentar, e que ontem, como sempre à tarde, houve um ouvinte que tentou ganhar o dinheiro. Agora, se o ganhou ou não, qual é o teu palpite, Joana?
Segunda-feira é um dia mau, eu acho que não ganhou.
Então vamos ver.
Vamos ver, eu já participei semana passada com o Renato.
A sério?
A sério.
E ganhou?
E ganhei.
Bem, então 2000 euros, isso era extraordinário. Ok.
Ai, este é para as filhas, se eu ganhar.
Ai, sim?
Sim, sim.
Ok, então pronto. Então vamos a isto, está preparada para responder aqui às minhas questões?
Sim, sim.
Para lá.
Vamos lá ver.
Qual é a palavra passe?
É sol.
Boa. Quantas vezes foi dita pelas 3 da manhã?
Eu acho que foi 10.
10.
Não foi. 11.
Que pena, não é?
Temos 11 vezes, estragamos,
sim,
tudo.
Vera Val, ainda por cima ela tem um nome incrível. Eu gosto disto de pessoas que têm um nome com a mesma letra do apelido, Vera Val. É como se fosses Joana Joné. Isso era incrível. Por exemplo, ou eu, Ana Anes, grande nome. Mas fiquei com muita pena da Vera Val. Ela já tentou e já tinha ganho, portanto muito bom para ela. Mas isto prova que se pode participar às vezes que se queira, não é? E pode-se ganhar,
exatamente,
o dinheiro que se conseguir. Hoje, a partir das 8, temos uma nova palavra que vai ser anunciada por ti, Joana. Não sei se já a sabes.
Sim, mas ainda não vou revelar.
E depois vai ter que nos dizer às 5 quantas vezes é que essa palavra será repetida pela Joana e por mim, das 8 às 9
da manhã. Sabes, no outro dia mandaram-me uma mensagem,
sim,
com uma dúvida qualquer a respeito deste passatempo. Sim. E a pessoa dizia assim: quando a Ana Galvão está é mais difícil de contar.
A sério? Porque é mais confuso.
Então... deve ser, tu falas mais, não sei, tu aumentas aqui a dificuldade do jogo.
Então pronto, é, dá mais alegria ganhar, não é? Quando é mais difícil.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Agora fiquei a pensar nisso, estamos a 7 para as 8. Já a seguir vamos saber do que é que vai ser o extremamente desagradável, combinado? Já cá voltamos.
Combinado.
Até
já.
Self-control, Laura Branigan. Olá, Joana Marques.
Olá, olá. Recebemos... Eu achei que estava a ouvir alguma interferência na música.
Pá, não, recebemos um... Tu. Olha, vamos ter que ser muito rápidas, mas queria dizer que recebemos aqui um presente espetacular da Milka, porque hoje é dia do chocolate.
Ah,
só dizer
eu
isso.
Aqui em casa.
E que tu estás em casa e que não vais receber nada. Extremamente desagradável, o que é que vai ser?
Olha, vai ser sobre encontros às cegas, os chamados blind dates.
A sério?
Sabes, okay. Quando vais jantar,
nunca,
ou almoçar com uma pessoa que tu
nunca
não conheces bem, não é?
Ok.
Mas eu vou arranjar-te um para ires, acho que vais gostar.
Está bem, está bem. Vai ser às 8h15, extremamente desagradável.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, seja bem-vindo. Temos Carla Rocha de férias. E estamos
é
por
onde
cá.
É que ela andará?
Não sei, eu estava aqui há pouco a pensar se está no Algarve, se não está, não faço ideia onde é que ela está. Devemos ligar-lhe.
É
para...
provável, ela provavelmente quis ver como era o Algarve, o seu Algarve, sem turistas britânicos. Deve ser uma coisa que não vê há muitos, muitos
pois
anos.
É. Se calhar nunca viu, não é? É verdade.
Exatamente.
Agora, eu só sei é que quando eu estava de férias tu querias saber tudo o que eu fazia e onde estava. Agora, com Carla Rocha não há esse cerco apertado.
Vou enviar a mensagem e perguntar o que é que ela tem jantado.
Estamos consigo, Joana Marques e a Ana Galvão. E atenção, que vai ser a partir de agora que começa a contar a contagem precisamente da palavra que vai ser anunciada por ti, Joana, já a seguir o nosso super jogo.
Super Jogo Rádio Dada com o Continente.
Espetacular, é que diariamente estamos a oferecer 1000 euros. É 1000 euros. Tirando alguns dias, por exemplo, ontem a Vera não conseguiu ganhar, tirando isso, a maior parte das pessoas está a conseguir ganhar. Portanto, há muita gente que, graças à Renascença e ao Continente, está a ganhar 1000 euros por dia. É, a primeira coisa que tem que fazer é inscrever-se em rr.sapo.pt, tem de ser seguidor das páginas de Facebook e Instagram da Renascença e todos os dias, das 8 às 9, tem de ficar ligado a nós, 3 da manhã, e contar o número de vezes que repetimos determinada palavra. A palavra de hoje é, Joana Marques...
É uma coisa na qual não sei andar muito bem, é bicicleta.
A sério? Que espetacular palavra, sabes? Que eu adoro andar de bicicleta.
Tu uma vez fizeste uma viagem enorme, não foi?
Sim, fui a Badajoz, é verdade. Lisboa-Badajoz de bicicleta.
Quando se chega muito mais rápido de carro. Não.
Mas é tão, tão espetacular. Por acaso costumo andar muito e fiz há pouco tempo também um trajeto que saía de Évora e passava por Arraiolos. Tudo de bicicleta também é magnífico. Portanto, é a palavra
sabes que bicicleta,
de hoje.
A bicicleta tem tido muita saída neste confinamento, digamos assim. É, foi uma das coisas que mais foram vendidas.
Sim,
nós falámos
sim.
disso aqui. Sim. Disparou a venda deste utensílio tão útil que tem duas rodas e pedais e que se chama bicicleta.
Aliás, Carla Rocha tentou comprar uma bicicleta e não conseguiu por causa disso, precisamente. Porque
estava esgotada, já eu disse que emprestava a minha bicicleta, que está na garagem, guardada, só que é de criança, mas eu empresto.
Mas para ti ainda dá, para a Carla Rocha que ainda dá. Bom, hoje entre as 5 e as 6, no momento indicado pela Sónia Santos, basta ligar para o número de telefone que será referido na emissão e se o ouvinte conseguir ligar logo e acertar no número correto de vezes que a palavra, Joana...
Bicicleta.
Foi repetida de manhã até às 9, ganha 1000 euros. Atenção que a palavra tem que ser dita pela Joana e por mim. Esta toca muito em casamentos, esta canção. Inner Circle, Games People Play. Vamos falar hoje de uma viagem espetacular a pé, feita de Lisboa a Coimbra, imitando o percurso feito por Santo António, muito jovem Santo António, e que foi refeita por Gonçalo Cadilhe, que é o nosso maior escritor de viagens, e publica um livro, e é uma viagem que se pode fazer hoje em dia, porque é em Portugal, fazer esta viagem de Lisboa a Coimbra a pé.
Hoje em dia sim, mas não hoje mesmo, porque hoje está muito calor. Deixem para outro dia.
É mais complexo. O Gonçalo apanha muito calor na sua viagem e vai estar connosco às 8h30 para nos falar das coisas extraordinárias que apanhou no caminho. Curiosamente, foi a pé e não foi de bicicleta, não foi? É, teria sido muito mais veloz.
Trotinete, bicicleta, triciclo.
Já a seguir temos extremamente desagradável. De que é que vai ser, Joana?
Vamos a um blind date, chamado Encontro às Cegas, com o Tiago Paiva. Já te explico quem é.
Ah, já a seguir. We can wake up, wake up.
Acorde com as 3 da manhã. Na Renascença, das 7 às 10.
Extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente agradável.
Então hoje vamos a um blind date. Pode ser? Estás pronta?
Estou prontíssima, mas não é comigo, ainda pois bem. Não? Porque eu não pedi
é
nada
com todos.
Disso.
Neste momento é com todos os ouvintes da Renascença. É curioso que se trata de um encontro às cegas, mas damos por nós, a certa altura, a desejar ser surdas para não ouvir certas coisas. Bom, vamos todos a um encontro com o Tiago Paiva e não faças perguntas já. Basta saber que é ator, é assim que ele se apresenta, e que resolveu fazer um programa na net com a seguinte premissa.
A premissa do Blind Date, deste programa, é que, pá, basicamente é desconstruir... Eu vou dizer a verdade, eu quero é comer de borla.
Quero
conhecer gajas giras e comer de borla.
Portanto, até ao momento já convidou 3 gajas. Atenção que a nomenclatura não é minha, é do Tiago, não é? E tudo começou com uma colega nossa aí, sim, da Rádio do Lado, que é a Mafalda Castro.
Mas sabes que eu tenho uma teoria muito engraçada sobre os guardanapos.
Que é qual?
Eu acho que ninguém conhece. Eu acho que, na minha opinião, os guardanapos não se deviam chamar guardanapos.
Era nabos. E a cena que guarda os napos era guardanapos.
Eu já te contei esta cena, não já? Ah, pronto, mas as pessoas lá em casa não sabem.
Não sabem.
É verdade, as pessoas lá em casa não sabem e estão a delirar com esta piada hilariante. Começou logo bem, com o aviso que vinha aí uma teoria muito engraçada. Não sei se reparaste, eu gosto destas pessoas que classificam logo as suas ideias, não é? E normalmente arredondam para cima. Olha, tenho uma teoria que é muito engraçada. Põe logo a expectativa em alta. Tiago diz também, eu acho que, na minha opinião. Olha, Tiago, eu acho que, na minha opinião, este date com a Mafalda Castro não vai a lado nenhum. Claramente, não são almas gêmeas.
Imagina, eu às vezes eu gosto na refeição de ver Coca-Cola Zero. Gosto.
Ok.
E peço uma Coca-Cola Zero, mas o gajo ao meu lado era um fino, ou uma imperial, como vocês em Lisboa. A minha masculinidade já está a ser posta em causa.
Mas isso é masculinidade tóxica.
Pois,
estás
calhar
a mudar.
Pois, se calhar é, diz o Tiago, confrontado pela primeira vez com esta noção de masculinidade tóxica. Bom, por falar em Coca-Cola, o que será que Tiago Paiva come e bebe nestes jantares?
Pá, eu tenho uma cena neste programa, visto que isto é tudo de borla,
sim,
eu fico sempre mais caro.
Eu tenho uma cena...
Portanto, ouviste a teoria, não
ouvi,
é?
Ouvi.
É como é de borla, ele pede o mais caro. Faz todo o sentido. Para que escolher o que nos apetece mesmo, ou o que sabe melhor... Se podemos só pedir o mais caro, não é? Olha, eu com esta lógica tramava-me, porque normalmente o mais caro é lagosta e, como sabes, eu tenho alergia.
Ai, que desgosto.
Olha,
sim.
Podia ir desta para melhor, não é? Mas o restaurante não se ficava a rir. Tinha-lhes feito ali um rombo
não,
jeitoso.
É aquela expressão que é tudo a que tenho direito.
Exatamente, mesmo que não goste. Bom, mas vamos ao segundo date, que este não vai a lado nenhum. O que se segue é com a atriz Carolina Loureiro. Aqui a coisa até começa bem, com um elogio do Tiago. Ou será que não?
Carola é nitidamente uma gaja, dá para ver, não é? Mas é uma gaja com mentalidade de gajo. E eu acho que isso é perfeição nas mulheres. As mulheres perfeitas, para mim, têm que ter um bocadinho de personalidade de homem. E eu acho que tu és assim um bocadinho, não achas?
Acho. Eu também sou mulher, calma.
Não, não, tu és muito
coisas.
Mulher. És muito mulher. És muito mulher. Não, mas a cena que eu gosto em ti, e por isso é que nós nos damos bem, é que tipo, não tens aquelas... Tipo de gaja, tipo de fofoquice, dizer malvada, outra de...
Ai, não,
nada,
não.
Tipo...
Ou seja, era uma tentativa de elogio à Carolina,
sim,
que se transforma numa espécie de insulto a todas as mulheres,
podes
não é?
Podes crer, sim, sim.
Ou a todas as gajas, como queiram dizer. Mas não é por serem amigos que Carolina Loureiro se ri das piadas de Tiago Paiva, não. Calma, amigos, amigos, anedotas dos malucos do riso à parte. Eu sempre ouvi dizer isto.
Não sabes usar pauzinhos?
Sei usar pauzinhos, mas não estes. Eu tenho que fazer uma limpeza ao armário. Agora pode acontecer de repente algum amigo meu sair de lá do armário, não sei. Nunca se sabe, a pessoa ainda que está no armário e que tem vergonha de sair.
Que piada mais. Então o que é que eu fazia? Chegava à casa, punha o jantar a fazer e ia tomar banho. Enquanto jantava ali ao texto.
Nessa parte foi a parte em que o pessoal tipo, imaginou-te a tomar banho. Eu também imaginei.
Ok.
Continuando.
Pronto.
Desculpa, Carol.
Na boa.
Ai, adorei. Ok. Okay.
Ela já está por tudo, não é, Jane? Quando é que este jantar acaba? Às vezes as pessoas temem que ninguém ria das suas piadas, o que é natural. Esse problema Tiago nunca terá, porque ele ri sempre. Ele é o melhor público de si próprio. Só falta aplaudir-se de pé.
O João Luís é um amigo nosso, exatamente. Sabes qual é a melhor qualidade que ele tem?
Vais dizer...
Não vou a nada, juro.
É o quê?
É o cu da sua, que é namorada.
Eu conheço a sua, estou em casa de isso, a miúda.
É a melhor qualidade que o meu amigo tem, é o rabo dela.
Ai, minha nossa.
A melhor qualidade do amigo é o rabo da namorada. Eu creio que daqui para a frente Tiago terá dificuldade em arranjar gente para os seus blind dates, não é? Bom, a pior qualidade do Tiago é esta gargalhada, não é? E de algumas linhas de raciocínio que tem.
A cena é, no meu programa, no blind date, nós podemos dizer aquilo que nós nos apetecer. E a ideia é mesmo essa, é tipo, imagina, se desse para fumar aqui, eu fumava aqui. Só que eu não posso fumar aqui, percebes? Ou seja, eu faço aquilo que eu quiser no meu programa.
Mais nada.
Portanto, o programa é meu, eu faço o que eu quiser e é a rebeldia. Se desse para fumar aqui, eu fumava aqui.
E ninguém
mas
me
não
impedia.
Posso. Mas não posso, pois não estamos posso. Num estabelecimento comercial, num espaço fechado, com regras próprias e eu não sou assim tão rebelde. Pronto, tenho medo que se zanguem comigo e que me obriguem a pagar a conta, logo agora que eu pedi o prato mais caro da lista.
Qual é o costeletão? É o mais caro?
É um deles.
Não, quero mais caro. Quero mais caro.
É assim, que não, sai com qualquer
pode,
homem.
Olha, pode ser... Estás a ver,
mas tipo, mas é o mais caro.
Vou comer mais caro, meu.
Portanto, pode ser uma porcaria, mas é o mais caro. Isso é que interessa. Imaginem a desgraça que era ele ter pedido um chuleton, que nem era nada tenro, por sinal, e no fim ser obrigado a pagar 90 euros e ainda ser expulso do restaurante por estar a fumar.
Tu
não é?
Fizeste um riso maléfico. Tu ainda ter que
eu
pagar.
Fiz.
Sim.
Fui eu. Não, ah, ok. Se cá estou a ficar inspirada no riso do Tiago. Pode acontecer que seja contagioso. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, ó Joana, não sentes que estás a perder tempo quando passas horas a ver estas coisas? Bom, só me pergunta isto quem não me conhece para já, não é? Porque eu sinto que ganho anos de vida de cada vez que assisto a um espetáculo deste. E depois, no caso concreto dos blind dates do Tiago Paiva, ainda dá para ganhar, de facto, qualquer coisa.
A primeira pessoa que acertar no número de vezes que eu digo imagina, recebe a oferta de um ramen na compra de outro. A segunda, uma t-shirt de merchandising de Tiago Paiva.
Para perceber se vocês realmente sentiram esta química, vou oferecer à primeira pessoa que adivinhar o número de vezes que as nossas mãos se tocam uma refeição para duas pessoas, onde inclui o prato principal e bebida. À segunda, merchandising Tiago Paiva.
Eu fiquei muito interessada nisto, merchandising Tiago Paiva. Quem é que no seu perfeito juízo queria merchandising com o seu nome? Bom, talvez o Justin Bieber ou a Madonna, não é? Mas merchandising Tiago Paiva nem sequer soa bem. Coisas que soariam bem com esse nome eram tipo gabinete de contabilidade Tiago Paiva ou cartório notarial Tiago Paiva. Mas não te preocupes, Tiago, comigo é igual, também não soa bem. Merchandising Joana Marques também não vai a lado nenhum. O máximo que eu posso aspirar é tipo confessões Joana Marques, não é? Uma coisa assim, no máximo. Bom, eu entretanto encomendei merchandising para as duas.
Não.
Para ti é o tamanho M, não é?
Ah, não. Sim, é verdade. Mas o que é que dizem as t-shirts?
Eu não sei, mas espero que sejam frases inspiradoras, tipo aquela teoria de guardar os napos no guardanapo, porque eu achei muito giro. E pronto, amanhã espero que já estejamos aqui as duas vestidas a rigor.
Mas espera aí, já vais terminar, é que tu disseste que eram três blind dates e só ouvimos a Mafalda e a Carolina.
É verdade, muito atenta, Ana, não esperava isso de ti, é que eu guardei o melhor para o fim. Digamos que a terceira foi de vez e o Tiago descobriu a sua alma gêmea, mas para saberem quem é... Tem de ouvir amanhã.
Não, vamos ter
é tipo as novelas,
ah.
Tanta ânsia.
Extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente agradável.
E nós juramos que não vamos à internet procurar. Vamos esperar pelo extremamente desagradável da manhã para saber quem é o terceiro blind date de Tiago Paiva.
Por favor,
Paiva.
Sim, vai ter mais graça assim. Controlem-se.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Uma viagem a pé, foram 8 dias, 200 quilómetros por este reino acima, é assim que se chama este livro, que conta esta viagem, de Gonçalo Cadilho. Ele está connosco para falar daquilo que ele chama o primeiro trekking da história de Portugal, que foi a viagem que fez Santo António de Lisboa até Coimbra. A diferença é que se diz que Santo António teria 15 anos na altura que fez esta viagem de Lisboa a Coimbra. E
200 quilómetros.
200
não
quilómetros.
Se pode ter coração fraco para fazer essa viagem.
Pois não, não se pode ter. É verdade, muito bem. Até porque tem a ver com a música que vamos ouvir agora e que faz todo o sentido e que é dedicada para o Gonçalo Cadilho. Chama-se When Your Heart Is Weak, quando o teu coração, o dele é forte. É Cock Robin, é a recordação. Bom dia. Somos às 3 da manhã, estamos a 23 para as 9. Bom dia, boa terça-feira. Tenho um presente para ti, Miguel. Tenho então, um então. Grande presente para ti. Bom. Tem a ver com o dia de hoje.
A expectativa cresce.
Hoje é o dia do chocolate, o dia mundial. E é por isso que eu tenho para ti uma tablete de chocolate.
Tu és genial.
Não, sou espetacular.
Bem, em direto.
Toma, toma lá. Sim, é verdade. Está a acontecer.
E é com leite dos Alpes.
Sim, foram lá buscar de propósito. Foram buscar.
Caminhada sem prosseguir, atenção.
Sim, sim, a pé. É, não foi aquela que fez o Gonçalo Carvinho.
Muito obrigado. Ah, é a primeira vez na minha longuíssima carreira que me oferecem um chocolate em direto.
A sério? Sim. Inaugurei isso na tua vida.
Não sei se não pode ser considerado um suborno.
E vamos falar de chocolate depois das nove, porque hoje de facto é o dia do chocolate. Bom, vamos lá falar de uma aventura. Uma aventura para a qual deve ser espetacular levar na mochila, que outras coisas levará também, chocolate, de facto. Uma caminhada bem longa, uma aventura à descoberta de Portugal. E vamos guiados, Miguel, por Gonçalo Cadilho, que acaba de lançar o livro Por Este Reino Acima.
Sim, é o relato de 8 dias de caminhada. Eu acho que foi uma mochila cheia de chocolates. Um total de 200 quilómetros, por aí acima, entre Lisboa e Coimbra. Bem, quem esteja no norte pode fazer ao contrário, não é? Mas é uma caminhada inspirada na viagem que o jovem Santo António terá feito no início do século XIII, por bosques e planícies, bem no coração de Portugal. Uma viagem por trilhos de outros tempos, onde Gonçalo Cadilho evoca o período medieval.
Gonçalo Cadilho está connosco agora. Olá, bom dia, Gonçalo. Bem-vindo.
Olá.
Bom dia.
Olá. Para quem já deu tantas voltas ao mundo, o que é que te levou a fazer esta viagem em Portugal?
Bom,
Portugal é um mundo, é certo, mas...
Bem, Portugal também faz parte do mundo e há muitos anos que eu não me dedicava tempo nenhum a este cantinho, que afinal merecia um novo olhar depois dos primeiros 20 anos da minha vida, obviamente, em que, sendo escuteiro e também viajando por várias razões em Portugal, conhecia mais ou menos o meu país, mas passaram-se 3 décadas a viajar pelo mundo em que eu deixei de olhar precisamente para Portugal com atenção. E o livro foi escrito ao longo do ano passado, mal nós sabíamos que agora ia estar tão, enfim, tão premente esta necessidade de conhecer melhor o nosso país. E foi inspirado precisamente nessa viagem que terá feito o jovem, o pequeno Santo António, quando mudou-se de Lisboa para Coimbra no princípio do século XIII.
Gonçalo, falavas aí que mal adivinhávamos o que nos esperava. O que eu te queria perguntar é como é que um viajante como tu, um viajante inveterado, encarou este confinamento, esta quarentena em que não se podia viajar, não se podia quase sair de casa?
Sim. Cada dia foi um dia de cada vez, vá lá. Na realidade, eu... Isto pode parecer um bocadinho estranho, mas adorei estar fechado em casa porque precisamente há 30 anos que não o conseguia fazer. E, enfim, foi também... continua, está a ser um ótimo momento para passar tempo com a família, arrumar coisas e preparar novos projetos. Portanto, digamos que estava mesmo a precisar de parar um bocadinho... E aqui está a oportunidade.
Em relação ao itinerário deste por este reino acima, que locais mais surpreendentes é que encontraste?
Bom, eu tentei, nas pesquisas que fui fazendo, tentei reproduzir aquela que seria a estrada romana ainda, não se tinha construído mais nada, a estrada que ligava Lisboa a Coimbra, ou se preferirmos Coimbra a Lisboa, porque Coimbra é que era a capital do reino e Lisboa é uma cidade periférica que tinha há muito pouco tempo sido conquistada aos mouros, portanto, que estrada era essa? E basicamente, tentando também evitar estradas de asfalto, acabei por seguir a margem do Rio Tejo até Vila Nova da Barquinha e depois o vale do Rio Nabão entre Tomar e Ancião, e de Ancião para Coimbra, passando pelas terras de Sicó. Atravessei uma paisagem extraordinária. Enfim, houve várias cidades e aldeias e paisagens, mas eu sublinharia mesmo essa última parte entre o Rabassal e Conímbriga como a mais extraordinária da minha caminhada a pé.
Gonçalo, há uma coisa à qual tu dás muita importância nos teus livros, que é as pessoas, obviamente, que vais encontrando no caminho. Nesta viagem, fala-nos de uma pessoa que te tenha marcado, esta viagem de Lisboa a Coimbra.
Bom, talvez pelas piores razões, por razões negativas, no livro descrevo um diálogo, não assim tão breve, com dois homens já completamente bêbados às 8 da manhã, no bar da Zinhaga, e a partir daí, quer dizer, toda aquela conversa um bocado surreal que surge quando estás a tentar seguir uma lógica de raciocínio com duas pessoas que estão alcoolizadas. Mas eles não voltavam numa festa, eles não eram jovens a descobrir as primeiras alegrias do álcool. São, como muitas, infelizmente, muitas pessoas neste país, é aquele alcoolismo dissimulado, uhum, que quase não se fala hoje em dia, mas que continua a estar muito presente. E esse encontro, de certa forma, sintetizou várias situações ao longo da caminhada em que eu fui presenciando isso. Pessoas começam logo de manhã a beber bagaço e que, enfim, ao longo do dia estão. Portanto, infelizmente, pelas piores razões, dizia eu, esse encontro marcou um bocado o livro.
Gonçalo, para alguém que se inspire no teu livro e que se entusiasme e queira fazer o mesmo, diz-nos, em termos físicos, é muito exigente esta caminhada de 200 km?
Bom, nós estamos a falar de trekking, não é? Cada vez mais em Portugal se dá atenção ao trekking e não há nada exigente no trekking, porque cada um define os seus limites e os seus itinerários. O caminho que eu segui é hoje, embora, como eu disse, tenta reproduzir o caminho de há 800 anos atrás, é hoje muito parecido com o caminho de Santiago português, com a Rota das Carmelitas e com os caminhos de Fátima. Portanto, são trilhos que estão assinalados e que, sendo Portugal um país com uma densidade grande, de tantos em tantos quilómetros voltamos a encontrar uma aldeia onde é sempre possível, para não levar tantos chocolates na mochila, é possível tomar um café, comer maçãs. Portanto, o itinerário também é fácil. Quem quiser seguir estes passos, eu acho que só tem mesmo que definir quais são as suas etapas, quantos quilómetros quer caminhar por dia, escolher um período que não vá chover, porque isso de facto estraga a beleza da paisagem, e está, acho que está adequado a qualquer leitor.
Olha, e agora com a pandemia, que parece infelizmente estar ainda para durar, o que é que está pensado a seguir? Vais desafiar a pandemia e voltar a viajar ao estrangeiro ou não?
Bom, eu não faço planos quanto a isso, porque é tudo realmente imprevisível, é uma situação que nunca lidámos antes, portanto é melhor mesmo esperar e ver o que é que acontece. Mas eu pessoalmente, quando isto voltar ao normal, eu também volto ao normal, retomo onde estava antes e continuo a fazer.
Mas antes disso não sais, é isso?
Não percebi, desculpa.
Antes do fim da pandemia, antes da aguardada vacina, não sais de Portugal?
Eu acho que faço parte do grupo que acha que isto tem mesmo que passar a fazer parte do nosso sistema imunitário, portanto não me vou fechar em casa à espera de uma vacina. Assim que for possível voltar a viajar, eu recomeço.
Obrigada, Gonçalo Cavilho, por este Reino Acima, é assim que se chama este livro, que nos conta estes 8 dias de caminhada, 200 km, com 25 km por dia a andar, não de bicicleta, é tudo a pé, hein? Que é mais complexo, mais demorado. 12 para as 9, obrigada, Gonçalo. Boas viagens.
Até breve, obrigado.
Adeus, obrigado.
Bom dia.
Joana, temos falado muito aqui de viagens de bicicleta e eu estava a lembrar que precisamente faz um ano agora eu decidi dar uma volta de bicicleta para ir fazer uns 15 km numa altura de muito sol e muito calor sem levar água e ia desfalecendo. Acabei por contar isso na rádio, não te lembras?
Portanto, fica aqui,
não,
o conselho,
de não
fica
se fazer.
Aqui o conselho. Sim, sim, não façam isso. Eu, a maior viagem de bicicleta que fiz, vou-te dizer, foi aqui de Belém até ali àquela zona onde é o Lux, sabes?
Sei, são metros. São 2 km, 2 km.
Para aí. Eu ter passado no Terreiro do Passo, para mim foi um sonho. Consegui, sabe aquelas pessoas que choram quando chegam ao destino? E pensei, nunca mais faço isto, porque eu tenho horror a cruzar-me com pessoas de bicicleta. Acho sempre que me vou estampar contra
elas. E nunca mais pegaste na tua bicicleta?
Aí nesse ano andei, foi o ano em que aprendi. Eu aprendi a andar de bicicleta com 23 anos, para aí.
Caramba, coisas que nós aprendemos com 8, para aí eu aprendi com 8.
Sim, sim. Nunca tirei as rodinhas.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença.
Ora bem, eu estive aqui a ler como é que vai ser, e é uma das grandes questões que temos, como é que vai ser o regresso às aulas das nossas crianças. Eu tenho aqui muitas questões sobre isso e muito rapidamente queria dizer...
Bem, pobres crianças, ainda agora começaram as férias e tu já queres pensar nas aulas.
Com certeza que sim, então começaram as férias, mas de casa, estando em casa, a ter aulas em casa. Mas ainda, com certeza que há muitos pormenores a apurar, mas o que se sabe, e o Tiago Brandão Rodrigues, o ministro da Educação, dizia que para já, a partir do segundo ciclo, vão usar todos máscara. Já viste? O Pedro, que tem 11 anos, é, já vai. Mas é estranho. É obrigado. Ou seja, tudo isto é compreensível, mas é estranho imaginar o dia
Pensa
inteiro
assim,
de máscara, sim.
É como se ele de repente vivesse no Oriente, não é? Lembro quando fui ao Japão, um monte de gente tinha máscara, sem haver nenhuma epidemia. Inclusive, há muitas crianças que eu via nos transportes, etc. Para eles é normal. Nós aqui, pronto, vamos ter que nos habituar, porque isto para um europeu é muito estranho, não é?
É estranho, é. Outra das coisas é que os intervalos, que eu já achava curtos, acho que as crianças estão muito tempo sentadas, vão ser mais curtos ainda, para evitar aquele contágio do recreio. Mas...
vão perder a melhor parte, não é?
Eu também acho. Mas pronto, são pormenores que viremos a saber nos próximos tempos. Agora, temos aqui uma notícia muito importante e que está a ocupar as páginas de todos os jornais, que é todas as mudanças que estão a acontecer na EDP, e para falar disso recebemos a Graça. Franco, olá Graça, bom dia.
Olá, bom dia, Ana.
António Mexia e Manso Neto já tinham sido constituídos arguídos há vários anos, e porquê que só agora a sua substituição à frente das suas empresas, Graça?
Olha, eu acho que é motivo de uma certa sensação de impunidade e de uma incapacidade de ação da própria regulação, quer interna, quer externa. Parece de bom senso, e nós vimos ontem que a empresa, com esta substituição judicial, com pompa e circunstância, impedindo os gestores de voltar à empresa, de contactarem um com o outro, etc., portanto, dando cobertura àquilo que era o pedido já de anos do Ministério Público, desvalorizou a empresa em 500 milhões de euros. Foi até, no fundo, esteve a cair na bolsa, até que a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários deu ordem para suspender as ações na Bolsa. Isto porquê? Porque aquilo que podia ter sido feito, uma substituição gradual, tranquila e de bom senso, quer pelos órgãos de gestão interna, de regulação interna, de controle destes setores, quer pela força que não teve do regulador externo, a verdade é que nunca foi feita, porque o poder destes gestores era de facto enorme e reinava uma sensação de total impunidade. Basta lembrarmos que dois secretários de Estado da Energia, um do governo Passos Coelho e outro já do atual governo, saíram por não conseguir fazer frente a isto que se chamava o lobby da energia. E aquilo que seria mais natural era retirar estes gestores, desde que eles foram constituídos arguídos, esperar que fossem julgados e depois seriam reintegrados na empresa, se fossem inocentes, com toda a tranquilidade. Porque há uma questão de bom senso, não é? Quer dizer, se permanecem na empresa e estão acusados de crimes de corrupção, claro, durante estes anos todos, evidentemente as provas todas vão desaparecer, não é? Basta pensar nisso. Aliás, eles são substituídos por pessoas que também já lá estão há 20 anos e, portanto, a haver qualquer coisa de errado na empresa, não serão com certeza estas pessoas que vão colaborar com a justiça, efetivamente, para... estou aqui a fazer uma...
Está percebido, Graça. E está percebido. Graça, Franco, está de volta amanhã. Beijinhos. Até amanhã, Graça.
Beijinhos.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Nancy, diz-me como posso ganhar 1000 euros todos os dias sem trabalhar e sem fazer nada de ilegal.
Só se for no Super Jogo Rádio Dada.
7 vezes! Que bom! Parabéns, Ana! Parabéns!
Também pode ganhar 1000 euros todos os dias com a Renascença e o Continente.
Super Jogo Rádio Dada. Inscreva-se já em rr.sapo.pt.
Hoje é o Dia Mundial do Chocolate. Há dias para muitas coisas, mas hoje é merecido, porque o chocolate traz-nos muitas alegrias, não é? Não concordas?
Ainda por cima, ainda ontem falaste do facto de teres andado louca pela noite dentro, à procura de um chocolate que ninguém te quis vender. Portanto, parecia que estavas a adivinhar que esta semana vinha aí o dia do chocolate.
É verdade.
E já tinhas festejar antecipadamente.
É verdade, é. Até porque, e já agora para quem não apanhou esta história, não é possível vender depois das 8 da noite nada para se comer fora de um estabelecimento. Portanto, nem
pelo
chocolate
menos em Lisboa,
consegui.
Não é?
Portanto, hoje vou-me vingar. Hoje é Dia Mundial do Chocolate e há outra coisa que acontece muito importante hoje, terça-feira, que é vamos receber Daniel Leitão. Como perguntei ao vento, é sempre à terça e à quinta, dentro de minutos. Vai acontecer.
Sim, portanto, mas infelizmente ele não traz chocolate.
Não, vai acordar não, o Daniel Leitão, se faz favor, que é o senhor que vive
acho
na casa
está,
de Joana Marques.
Está acordado, espero que esteja acordado, estou a contar com isso, sim.
Vai ser daqui a pouco com o Daniel Leitão, perguntas que qualquer pessoa pode fazer. Hoje vai responder a mais uma. Agora, Rolling Stones, Start Me Up, nesta manhã de terça-feira. Bom dia, boas férias. Falávamos há pouco da aparência incrível, saudável de Ringo Starr, que faz hoje 80 anos, e não deixamos de lado Mick Jagger também, que está muito bem, dos Rolling Stones, que ouvimos agora. Estamos, ou neste caso são 9h17, Joana Marques, ainda não falamos aqui de uma das notícias do fim de semana, que foi a suposta candidatura, ou enfim, anúncio de possível candidatura de Kanye West à presidência dos Estados Unidos. Olha, cá está, obrigada Rui Glória. Pedi ajuda ao Rui Glória para ouvirmos um bocadinho de Kanye West. Para quem não está a ver, quem é?
Podem continuar a não ver, não é?
Sim, é verdade. Pelo menos ouvem.
Era melhor mostrar uma fotografia.
Mas pode ver-se na net. Então, Kanye West, 43 anos.
Ele já
anos.
Tinha ameaçado, não é? Nos Sim. últimos anos andava a falar disto, mas pensámos que era mais um daqueles delírios dele, que tem, ele tem vários.
O Kanye West, que é acusado muitas vezes de um narcisismo excessivo e não menos chamativa e polémica, é a sua esposa, a Kim Kardashian, não é? Das irmãs Kardashian, que há tempos...
uma ótima primeira-dama.
Já viste? Tirou uma fotografia, de facto, na Casa Branca. Portanto, já se antevia o que poderia acontecer. Se calhar foi ela que andou a chateá-la. Oh, Kanye! Oh, Kanye, vai para presidente, Kanye!
Eu quero ir para a Casa Branca.
Agora, há muitos famosos norte-americanos, cantores, apresentadores de televisão, atores, que têm brincado muito com isto. Portanto, têm escrito coisas nas suas redes sociais e acabam sempre com, ah, é verdade, eu também vou ser presidente dos Estados Unidos. Portanto, há assim uma coisa assim muito caricata à volta disto.
Nós temos uma questão parecida, só vamos descobrir para o ano, não é? As eleições Sim. também são no próximo ano. É que a Cristina Ferreira disse que eventualmente
pois
poderia
é.
Vir Sim. a ser candidata à presidência.
É verdade, é verdade. Agora, a minha pergunta é, tu preferias Donald Trump ou Kanye West como presidente dos Estados Unidos?
É um preferias muito difícil.
Pois.
Mas neste momento, para variar, se calhar o Kanye West.
Eu também, sim, pelo menos, olha. Cá
eu
temos
uma
o Kanye...
cara nova.
Fumou. Daqui a pouco temos Daniel Leitão, não falará disso, certamente. Teremos o Daniel a responder a uma questão. Dia 1 ao 20, temos o Daniel com Perguntei ao Vento. É a rubrica das terças e quintas, aqui nas 3 da manhã.
Às 3 da manhã.
Olá, nós somos os Capitão Fausto.
Bom dia, eu sou a Silvia Alberto.
Olá, amigos, meu nome é Paulo Betti.
Olá, eu sou o José Figueiras e, claro, acorde sempre com as 3 da manhã.
Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
É assim sempre. Quando não sabemos a resposta de alguma coisa, perguntamos ao Daniel. Olá, bom dia, Daniel Leitão.
Muito bom dia. Como
Olá, está acompanhado pela sua esposa, a Joana Marques. Olá, bom dia.
É está sempre, desde Marques.
Que remédio, não é? Que remédio. Então vamos lá, pergunta de hoje, que nos chega de Leiria e foi enviada pela Margarida e diz assim, Olá Daniel, é muito simpática, que ela começa, Olá Daniel, encontro-me num dilema e preciso de ajuda. Tenho familiares que residem no estrangeiro, mais precisamente nos Estados Unidos, e todos os verões vêm até ao nosso belo Portugal. Ao que parece, este ano pretendem fazer o mesmo, são pessoas muito afetuosas e mediante a situação de pandemia que vivemos, não sei como me devo comportar. Logicamente, o melhor a fazer é manter as distâncias e todas as regras sanitárias, mas, conhecendo-os como conheço, vão levar a mal. São pessoas descontraídas demais e para eles nunca há perigo. Não os quero ofender ou magoar, mas quero proteger os dela, os da Margarida, claro. O que deve fazer Margarida, Daniel?
Olha, antes de mais, tenho boas notícias para os familiares da Margarida. Porque com estas características, nomeadamente a parte de acharem que nada lhes acontece, podem muito bem vir a ser eleitos presidentes dos Estados Unidos. É uma coisa que pode vir a acontecer.
É como o Kanye West.
É como o Kanye West, precisamente. Este é talvez o caso mais bicudo que já tivemos aqui no Perguntei ao Vento, mas eu vou dar uma melhor. Eu vejo aqui duas opções. A primeira passa por impedir que a família venha a Portugal. E pode fazê-lo de várias maneiras. pode, por exemplo, dizer que agora, além de semáforos à entrada das praias, há também semáforos à chegada a Portugal. E neste momento já está vermelho, já está vermelho. Nem sequer, às vezes com o amarelo aceleramos, está vermelho, não dá. Pode dizer que Portugal está overbooked, que eles assim até em inglês até percebem melhor. Ou então, recorde-os, como quem não quer a coisa, que este ano não há grandes motivos de interesse em Portugal. As exposições foram canceladas, não há bailaricos, não há porco no espeto no Jamor, não há festivais de verão, não há ingleses no Algarve.
Ah, mas isto dos ingleses no Algarve até é bom, ou não?
Ah, fala por ti, que é dos espetáculos que mais aprecio durante o verão. Vê-los ali a zigue-zaguear em Albufeira com aqueles caldões, parece que se partiu aquele aquário das marisqueiras e as lagostas fugiram todas, não é? É uma coisa...
Eu acho que isso que acabaste de dizer configura xenofobia.
Também acho,
que é xenofobia.
Também acho.
Acham?
Sim.
Não, porque o quê? Também devia dizer carabineiros? Não, xenofobia era se eu quisesse agora proibir os portugueses de irem passar férias em Inglaterra e usufruir das magníficas praias da Cornualha. Isso é que era.
Quais magníficas praias? Aquilo está sempre mau tempo, estão sempre 15 graus no máximo. Eu sinto que tu ficaste magoado com o governo britânico e agora estás a moar.
Não. Bom, adiante, que eu estou aqui para falar com o nosso ouvinte Margarida, não é contigo. Outra opção para evitar que os parentes dos Estados Unidos venham para cá. Diga que construíram um muro em Leiria inspirado no muro de Donald Trump. E agora não dá para entrar ninguém de fora, não dá. Só cidadãos com passaporte da cidade, estilo David Fonseca e pouco mais.
Ele tem, claro.
Exato, ele tem. Se nada disso funcionar, terá de optar por uma via mais radical, que é a seguinte. No dia em que eles viajarem, ligue para os serviços secretos americanos e diga que os seus primos são perigosos terroristas. E na verdade até são, só que em vez de transportarem bombas, podem transportar Covid, tal o número de abraços e beijos que eles dão. No fundo, trata-se de uma arma biológica, não é? Se esta estratégia é bonita, não é. Mas pensa assim, pelo menos vão ficar com uma experiência gira para contar aos netos. Pergunta ao Heitor Lourenço, que se divertiu imenso no aeroporto de Paris. Ainda hoje conta aquela história a toda a gente, magnífica história.
Acho que ainda hoje há cartazes com a cara dele. Sim.
Bom, mas sejamos realistas. É provável que nada disto funcione. Na hora de voltar ao nosso belo Portugal, nada trava um português. Tirando o Dom Sebastião, que não há meio de regressar, mas pronto, aqui o esperamos. Por isso, o mais certo é que a sua família não lhe bata à porta mais cedo ou mais tarde. E aqui terá de optar por medidas extremas para garantir o distanciamento social. Eu, pessoalmente, sugiro o alho.
E cá está a pergunta, alho? Alho porquê, Daniel?
Sim.
Que choque.
Se serve para afastar vampiros, também há de servir para os familiares de bosta, não é verdade? A Margarida de manhã besunta-se toda com uma pasta de alho e vai ver que eles naturalmente vão respeitar os 2 metros de afastamento, ou até 3, e vão ser eles a fazer questão de usar máscara, daquelas com um filtro de partículas e tudo. Se mesmo assim tiver um tio mais insensível em termos de olfato, que tenta aproximar-se, tenho outra ideia. A Margarida só tem de enfiar na cabeça um daqueles abajures que se põem nos cães para evitar que lambam as feridas.
Sim.
Diga que é um tratamento inovador que está a fazer para deixar de roer as unhas, por exemplo.
Ah, está bem. Parece muito bem. Mas assim consegue roer as unhas na mesma. Não me parece que seja eficaz.
Não, repara, é um tratamento inovador para deixar de roer as unhas dos pés.
Pronto,
resta-me desejar boa sorte à Margarida e que os seus familiares não levem isto a mal. Caso levem, pelo menos não tentem não chegar a vias de facto, que andar à pancada também implica demasiada proximidade e pode ser muito contagioso.
Sim. Há perdigotes, não é? Quando as pessoas
perdigotes
se insultam.
E tudo, sim,
não só, é mãos encostadas na nossa cara, também não pode
mão
ser.
Mão com mão, ei, não.
Perguntei ao vento se quiser fazer uma pergunta ao Daniel, como esta, que foi muito boa, a pergunta da Margarida. Pode fazê-la através do mail daniel.leitao@rr.pt. Beijinhos, Daniel. Até quinta.
Adeus, beijinhos.
Adeus. Não vás embora, Joana. Tu ficas.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Joana, hoje é dia do chocolate, Joana.
Ai, eu aqui tão longe do chocolate.
Do chocolate, mas há muitas curiosidades à volta do chocolate. Por exemplo, tu sabias que há uma percentagem obrigatória mínima de cacau que o chocolate tem que ter quando se vende ao público?
Não sabia que havia, eu já reparei nas percentagens, não é?
Sim.
Indicadas, mas não sabia que havia um mínimo, não sabia disso.
E sabes que é muito caro o cacau, assim, tipo uma coisa muito, muito valiosa e são coisas que
Sim, se reparares, normalmente quanto mais cacau tem o chocolate, sim, mais caro é, não é?
É
aqueles
sim,
muito escuros que até dói a comer, aqueles
não gosto,
com 89%.
Não gosto.
Sim. Também não gosto muito, mas dizem que é o mais saudável. Às vezes uma pessoa come para não se sentir tão mal e chora até um pouco com o amargo daquilo.
É verdade.
E esses são mais caros que os outros, não é? Os outros levam mais manteiga e coisas assim, parece-me. Mas já vamos ter uma entendida daqui a pouco, não é?
Vamos sim, e até há uma pergunta que eu lhe queria fazer que divide muito as nossas personalidades, Joana, que é: eu prefiro chocolate do frigorífico, bem fresquinho e duro, e tu preferes chocolate da despensa, ou com calor, assim, mole e
à temperatura ambiente. Então... Não é quente, mas a temperatura ambiente, sim, sim. Vamos perceber como é que os verdadeiros conhecedores comem chocolate.
É que temos
no frigorífico ou não.
Uma investigadora e escritora na área da gastronomia que nos vem responder a tudo isso. Vai ser já a seguir. As perguntas sobre chocolate não param aqui com a produção. Todos temos dúvidas. Hoje é o Dia Mundial do Chocolate e por isso que queremos celebrar essa iguaria. Eu conheço muito pouca gente que não gosta de chocolate, de facto. Eu acho que é uma coisa que toda a gente gosta.
Conheço pouca e desconfio sempre. Fico de pé atrás quando alguém diz que não gosta de chocolate.
Por acaso também. Não gosta de
animais. Até porque há para todos os gostos, não é? Uma coisa é não gostar de um chocolate específico. Agora, de todos, é estranho.
É estranho, é. Fátima Moura, investigadora e escritora na área da gastronomia. Aliás, ela dedica sobretudo a investigação de produtos portugueses e tem um blog, chama-se Conversas à Mesa, já publicou vários livros, portanto se calhar já ouviu falar, aliás, se calhar não, com certeza já ouviu falar da Fátima Moura, e hoje vamos falar com ela do chocolate, precisamente, do cacau ao chocolate, enfim, para escrever este livro, que ela tem também, curiosamente, viajou até São Tomé e até ao Brasil, portanto é a pessoa perfeita para nos falar sobre chocolate. Olá Fátima, bem-vinda, bom dia.
Olá Ana e Joana.
Olá Fátima. Bom dia.
Olá, bom dia.
A Ana já referiu ali algumas possibilidades de resposta, não sei, já que a Fátima viajou até São Tomé e ao Brasil. A minha primeira pergunta era: como é que chegou o chocolate a Portugal, aqui há muito, muito tempo?
Eu diria mais como é que nós portugueses levámos o chocolate para todo o mundo.
Porque fomos nós os responsáveis.
Fomos nós que introduzimos o chocolate em África. Fomos nós que desenvolvemos o cultivo do chocolate no Brasil, trouxemos o chocolate da Amazónia, da zona amazónica, para a Bahia. Portanto, nós portugueses temos uma grande responsabilidade neste consumo crescente de chocolate, que tem vindo realmente a desenvolver-se de uma maneira incrível. Eu acho que toda a gente, estávamos a falar há bocado, toda a gente gosta de chocolate, e é estranho que haja pessoas que não gostem
que não gostam, é verdade, é verdade.
É.
Já agora,
e eu até acho estranho que haja pessoas que conseguem comer só um quadradinho de chocolate.
Também
há. Ah, isso ainda é mais, ainda é mais estranho.
Um quadrado de chocolate, eu não sou capaz.
Até eu faço aqui o desafio, ouvintes que nos digam que não gostam de chocolate, se aqui há, não é? Deve haver,
se é que
com
tem
certeza,
coragem.
Que nos digam aqui. Uma pergunta: quanto cacau obrigatório tem que ter o chocolate de venda ao público? Há um mínimo, não é?
Há um regulamento da União Europeia que exige um mínimo de 35% de cacau e manteiga de cacau para se pôr um chocolate, para rotular de chocolate um produto. Portanto, esse é o mínimo.
Mesmo assim é pouco, não é?
É pouco, mas nós tendemos a sobrevalorizar um bocadinho as percentagens. Hoje em dia fala-se muito das percentagens, mas, por exemplo, é como comprar um vinho pelo teor alcoólico. Ninguém compra um vinho pelo teor alcoólico. Portanto, o chocolate deve-se comprar aquele que nós gostamos em função das origens dele, porque as origens do chocolate, se ele é da África, se é da América do Sul, tudo isso influencia muito, se é do Brasil, influencia muito o sabor do chocolate.
Portanto, e há cacau mais valioso?
Sabor do que propriamente pelo teor de chocolate.
Há cacau mais valioso do que outro, ou seja, dependendo da proveniência?
Há cacau... Inclusivamente há cacau que é procurado, cacau de uma aldeia ou de um conjunto de quintas. Portanto, há cacau na América do Sul que é valiosíssimo, porque são os cacaus que geralmente são de altitude, são cacaus muito com uma grande profundidade de sabor, muito finos, muito subtis. Portanto, esses cacaus valem mais que os outros, têm mais procura. É um facto.
Estamos a falar com Fátima Moura, quero recordar que é investigadora e escritora na área da gastronomia sobre chocolate, porque é o Dia Mundial do Chocolate, precisamente. Pergunta que nos divide a mim e à Joana: eu gosto de chocolate do frigorífico e ela gosta de chocolate do tempo. Qual é a forma apropriada
de
se comer?
Que é chocolate,
ou seja,
do tempo
quer dizer, enfim, fora
é
do frigorífico.
É uma coisa mística. pronto. A temperatura ambiente.
A temperatura ambiente, sim.
O chocolate não deve ser guardado no frigorífico, porque, por causa da manteiga de cacau. Portanto, a manteiga de cacau fica rija e depois altera a textura. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes no chocolate não é... Até já me estou a babar. Não é só o sabor, é a cremosidade do chocolate. E isso, eu acho que é aquele veludo que nos forra a boca, aquela sensação de conforto. Eu acho que isso é muito importante. E quando a gente põe o chocolate a temperaturas muito baixas, isso perde-se. Os americanos descobriram um chocolate que não derrete, por causa da, quando foi a guerra do... no Médio Oriente, os americanos adoram chocolate e no deserto ficavam sem chocolate, portanto eles descobriram um chocolate que não derrete. Há coisas extraordinárias.
Os americanos descobrem, portanto, coisas incríveis. Uma dúvida que eu acho que é recorrente também é se o chocolate branco é chocolate a sério ou aquilo é mais leite condensado do que outra coisa.
Não, o chocolate branco é só manteiga de cacau. Porque o cacau divide-se em duas coisas, as massas de cacau, que são as escuras, e o manteiga de cacau, que é esbranquiçada, tipo marfim. E o chocolate branco não tem massas de cacau, portanto só tem a parte branca, que é a manteiga, portanto não pode ser considerado uma forma de chocolate.
Mas chama-se chocolate branco, está errado.
Mas chama-se chocolate branco.
Obrigada.
Chama-se chocolate branco. Mas é, enfim, não tem cacau.
Obrigada, Fátima. A par de obrigada, Fátima, também eu me estou a babar, a Joana também, quem nos ouve aposto que também. Obrigada. Hoje, Dia Mundial do Chocolate. 8 minutos para as 10, terça-feira, 7 de julho. Muito quente esta terça-feira. Joana, como sabemos que não és apreciadora de calor, o que é que vais fazer hoje?
Ai, é verdade. E logo hoje que vou ter que sair de casa. Isto foi muito mal planeado.
Olha o azar.
Como te disse. Sim. Como te disse há pouco, vou fazer a última ecografia.
A última?
Portanto, vou ver aqui em que posição está esta criança, que eu não sei, mexe tanto que eu acho que é capaz de estar a fazer o pino já. Não sei.
Está sentada a ler. Está sentadinha.
E quer averiguar. Achas que é um intelectual? Não
está,
sei,
a fazer,
não sei.
Lego. Singulires Lego, pode ser que aconteça.
Vou comentar, amanhã conto como é que correu.
Mas é giro, porque estamos a acompanhar a tua gravidez desde o início, obviamente, e ser a última ecografia significa que está perto, não é? O nascimento do teu
já
pequeno.
Já uma luz ao fundo do túnel.
Sim, propriamente dito, é verdade. E quando é que vai ser? É agosto, não é? Portanto, falta um mês.
Princípio de agosto, sim. Falta, olha, a data prevista é 7 de agosto, portanto, falta um mês.
Exatamente
momento.
Um mês.
Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer.
Amanhã tens que nos contar como é que está.
Combinado.
O teu menino, temos os clãs para ouvir, esta chama-se precisamente uma coisa que o teu bebê deve ouvir muito de ti, que é o sopro do coração. Ela assiste, isto não foi bonito, do teu.
E do estômago também, coitado, ouve tudo.
Olá, Joana. Cucu. Joana Marques.
Ana
Olá.
Galvão.
Olha, muito rápido.
Sim.
Falta um mês, estavas a contar, para o nascimento do teu novo bebê. Já tem nome,
certo,
ou não?
Nada, não conseguimos chegar a acordo.
Falta um mês,
Joana. Se
calhar
vamos ter que lhe dar um nome como aquele Elon Musk, não é? Que deu
um número.
Uns números.
Dá
um número. X.
Estamos muito perto do final. Hoje foi assim.
Temos Carla Rocha de férias e estamos por cá.
Onde é que ela andará?
Não faço ideia onde é que ela está.
Ela provavelmente quis ver como era o Algarve, o seu Algarve, sem turistas britânicos. Deve ser uma coisa que não vê há muitos, muitos
pois
anos.
É. Se calhar nunca viu, não é? É verdade.
Exatamente.
Agora, eu só sei é que quando eu estava de férias tu querias saber de tudo o que eu fazia e onde estava. Agora, com Carla
Sim, já,
Rocha não há esse ser captado.
Vou enviar mensagem e perguntar o que é que ela tem em jantado.
Uma viagem a pé, foram 8 dias, 200 quilómetros, por este reino acima, é assim que se chama este livro, que conta esta viagem, de Gonçalo Cadilho.
Diz-nos, em termos físicos, é muito exigente esta caminhada de 200 quilómetros?
Bom, nós estamos a falar de trekking, não é? Cada vez mais em Portugal se dá atenção ao trekking e não há nada exigente no trekking, porque cada um define os seus limites e os seus itinerários. O caminho que eu segui é hoje, tenta reproduzir o caminho de há 800 anos atrás, o itinerário também é fácil, quem quiser seguir estes passos, eu acho que só tem mesmo que definir quais são as suas etapas
e fazer esta estrada.
Leitor.
Obrigada, Gonçalo. Hoje é o dia do chocolate, dia mundial, e é por isso que eu tenho para ti uma tablete de chocolate.
Tu és genial.
Não, sou espetacular.
Bem, em direto.
Toma lá. Sim, é verdade, está a acontecer.
E é com leite dos Alpes.
Sim, foram lá buscar de propósito. Foram buscar.
Caminhada sem prosseguir, atenção.
Sim, sim, a pé, não foi aquela que fez o Gonçalo Cadilho.
Muito obrigado. É a primeira vez na minha longuíssima
uma carreira que me oferece um chocolate em direto.
A sério? Sim. Inaugurei isso se na tua vida.
Não sei se não pode ser considerado um suborno.
Falar de... Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Na Renascença.
Até amanhã.
Até amanhã.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.